correspondente.
Bom dia, Clodoaldo Medeiros, bom dia, Bruno Henrique, bom dia a todos que acompanham o Jornal Folha Paraibana aqui pela sua rádio web Clube Esporte, música, esporte e notícia para você. Chegando com a nossa participação nesta quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. É dia 8 de junho, hoje quarta-feira, meio de semana, né? O meio da semana já chegou e aqui estamos nós para trazer a nossa participação com muitas notícias, deixando você bem informado aqui no seu jornal Folha Paraibana. Hoje, dia 8, né? Hoje, dia 8 de junho, é o 159º dia do ano, né? Ou seja, o dia 159. Faltam 206 para o ano de 2023. Hoje é o dia do citricultor. Isso mesmo, dia do citricultor e dia mundial dos oceanos. Trazendo já informações aqui na nossa participação, obras avançadas, né? Local onde funcionará a Casa da Cidadania em Catolé do Rocha estão com obras avançadas e logo, logo, as instalações serão entregues à Prefeitura Municipal e ao Governo do Estado para a instalação da tão esperada Casa da Cidadania em Catolé do Rocha, né? Vamos acompanhar isso. Uma parceria exitosa, mais uma parceria exitosa do prefeito Laurinho com o governador João Azevedo, a Casa da Cidadania em Catolé do Rocha. Trazendo informações, agora girando com a informação pela nossa Paraíba. Governador veta projeto que reconhecia como atividade de risco o tiro esportivo. Foi vetado pelo governador João Azevedo um projeto de lei que reconhecia o risco e a efetiva necessidade de porte de arma de fogo dos atiradores desportivos da Paraíba. O veto foi aplicado com base em posicionamento da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social. Conforme a justificativa, é de competência privativa da União autorizar, fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, assim como sua circulação em território nacional. Além disso, o projeto, segundo a justificativa, infringe a Constituição Federal por tratar de direito penal e processo penal. A aprovação na Assembleia Legislativa se deu por maioria, com os votos favoráveis de 15 deputados, 7 contrários e 5 abstenções. O autor da matéria, deputado delegado Valber Virgulino, assegurou que o projeto não concede porte de arma, já que o Parlamento Estadual não tem competência para isso. Abre aspas. Estamos dando ao atirador o direito de proteger seu acervo, que as armas não vão parar nas mãos de criminosos. Fecha aspas, disse Valber Virgulino, acrescentando que a prática do tiro desportivo gera emprego e renda na Paraíba. Tá aí, então, o governador vetou o projeto do Valber Virgulino. Trazendo mais informações, atenção você, saque de até R$1.000 do FGTS é liberado a nascidos no mês de novembro. A partir de hoje, quarta-feira, dia 8, cerca de 3,2 milhões de trabalhadores nascidos em novembro receberão até R$1.000 das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A Caixa Econômica Federal depositará o dinheiro na conta poupança digital usada para pagamento de benefícios sociais e previdenciários. Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. O Caixa Tem também permite o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros. O trabalhador precisará ficar atento. A maioria dos cerca de 42 milhões de trabalhadores está recebendo dinheiro automaticamente na conta poupança social digital da Caixa. No entanto, em caso de dados incompletos que não permitam a abertura da conta digital, o trabalhador terá de pedir a liberação dos recursos. Todo o processo para pedir o saque é informatizado. O trabalhador não precisa ir à agência da Caixa, bastando entrar no aplicativo oficial do FGTS, disponíveis para smartphones e tablets, e inserindo os dados pedidos. O aplicativo está dando a opção ao trabalhador de pedir o crédito em qualquer conta corrente ou poupança de qualquer banco. A possibilidade, no entanto, só vale para quem aceitar fornecer um documento oficial com foto para cadastrar a biometria. Pelo calendário divulgado em março, a liberação dos recursos segue um cronograma baseado no mês de nascimento do trabalhador. O dinheiro está sendo liberado em etapas até 15 de junho, quando recebem os nascidos no mês de dezembro. Então, atenção você, trabalhador, que tem direito ao saque emergencial do FGTS. Fique atento, hoje é liberado para os trabalhadores nascidos no mês de novembro. Trazendo mais informações, agora falando de eleições, TRE de São Paulo barra mudança de domicílio eleitoral a Moro e dificulta a candidatura do ex-juiz. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou, no dia de ontem, a transferência do domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, para São Paulo. Com isso, Sérgio Moro fica impedido de concorrer à eleição para deputado federal ou outro cargo eletivo por São Paulo. O placar está por 4-2. Resta apenas um voto, mas o que já foi decidido é suficiente para negar o domicílio ao ex-ministro da Justiça. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. A decisão do TRE de São Paulo se deu em julgamento de recurso do Diretório Municipal do PT contra a decisão da Quinta Zona Eleitoral, que aprovou o pedido de transferência de domicílio eleitoral. Os petistas argumentam que o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro não possui vínculo profissional em São Paulo e ainda teria apresentado o endereço de um hotel para comprovar vínculo residencial. Além disso, apontam que Moro foi indicado a vice-presidente de um órgão de direção partidária do estado do Paraná 2 meses antes de requerer a transferência para o estado de São Paulo. Tá aí Sérgio Moro enfrentando problemas, né, para a sua possível candidatura. Trazendo mais informações para fechar a nossa participação de hoje, o presidente Jair Bolsonaro é condenado a pagar R$ 100 mil por dano moral coletivo a jornalistas. No Dia Nacional de Liberdade à Imprensa, os jornalistas conquistaram uma vitória histórica contra Jair Bolsonaro. Em decisão disponibilizada no dia de ontem, a juíza Tamara Matos, da 24ª Vara Civil da Comarca de São Paulo, condenou o atual presidente da República a pagar R$ 100 mil a título de indenização por dano moral coletivo à categoria. Em 7 de abril do ano passado, dia do jornalista, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no estado de São Paulo ingressou com ação civil pública contra Jair Bolsonaro. O sindicato pleiteava a justiça para que o presidente em exercício se abstivesse de realizar novas manifestações com ofensa, deslegitimação ou desqualificação a profissionais de jornalismo ou à pessoa física dos profissionais de imprensa, bem como de vazar e divulgar quaisquer dados pessoais de jornalistas, além de uma indenização de R$ 100 mil em favor do Instituto Vladimir Herzog. Na decisão, a magistrada relembrou diferentes ataques de Bolsonaro aos jornalistas. Aspas. Com efeito, tais agressões e ameaças vindas do réu, que é nada menos do que o chefe de Estado, encontram enorme repercussão em seus apoiadores e contribuíram para os ataques virtuais e até mesmo físicos que passaram a sofrer jornalistas em todo o Brasil, constrangendo-os no exercício da liberdade de imprensa, que é um dos pilares da democracia, fecha aspas, destaca decisão da juíza. A juíza Tamara Matos também cita diferentes declarações homofóbicas e misóginas de Bolsonaro contra jornalistas. Aspas. Restou o destarte amplamente demonstrado que, ao ofender a reputação e a honra subjetiva de jornalistas, insinuando que mulheres somente podem obter um furo jornalístico se seduzirem alguém, fazer uso de piadas homofóbicas e comentários xenófobos, expressões vulgares de baixo calão e, pior, ameaçar e incentivar seus apoiadores a agredir jornalistas. O réu manifesta com violência verbal seu ódio, desprezo e intolerância contra os profissionais da imprensa, desqualificando-os e desprezando-os, o que configura manifesta prática de discurso de ódio e, evidentemente, extrapola todos os limites da liberdade de expressão garantida constitucionalmente. Fecha aspas, continua a juíza. Desta maneira, a decisão judicial confirma o assédio moral coletivo contra a categoria de jornalistas, atentando contra a liberdade de imprensa e contra a democracia, prevendo o pagamento de indenização de R$ 100 mil a ser revertido para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos. Coordenador jurídico do Sindicato dos Jornalistas, o advogado Rafael Maia, foi o responsável por preparar e peticionar a ação civil pública do sindicato, ainda na gestão do presidente Paulo Zocchi. Paulo, já para Thiago Tange, presidente do SJSP, a decisão em primeira instância da justiça deve ser um marco para toda a categoria. Tá aí, presidente Jair Bolsonaro, condenado a pagar R$ 100 mil, né, aos jornalistas, em danos morais. Tá aí. Fechando a nossa participação de hoje, Clodoaldo, deixando o nosso abraço a você, aos nossos ouvintes, né, você que nos acompanha, a Bruno também, um abraço forte. Pedir desculpa, né, pela tosse, né, ainda estou um pouco ainda doente, mas aqui junto com vocês de volta com as nossas informações. Para a Rádio Web, Clube Esporte e repórter Isley Freitas, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Nós voltamos amanhã com as bênçãos de Deus e que Ele continue nos abençoando sempre. Tchau, pessoal.
Rádio Clube Esportes. Música, esporte e notícia.